E aí, rapaziada, estamos de volta em mais um programa Reggaeton Brasil. E você que é um fanático atento aqui do nosso programa, percebeu que na semana passada nós não estivemos aqui, aconteceu alguns problemas técnicos. Aquele clipe que eu vinha comentando com vocês, que eu tava gravando, que eu tava editando, perdi tudo, porque meu computador foi pro saco. Então, eu não tinha backup, então fica aí um alerta aí para as crianças, sempre façam backup, sempre. Estou aqui com meu amigo Arp Oficial, o famoso paladino do reggaeton.
Fala galera, bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês. E é isso aí, né? Sempre fazer seus backups aí da vida. Eu queria que a vida tivesse um backup pra gente poder, né, salvar as coisas. Mas enfim, vamos começar aqui hoje, o programa tá quente. Também estamos aqui com a nossa querida Thaís. Fala aí, Thaís. Como é que você tá, minha filha?
Fala, galera da Latina Hits. Aqui é a Thaís. E hoje nós estamos aqui depois de uma semana de folga, né? Mais ou menos. Folga inesperada, mas todo mundo tá sujeito a problemas técnicos. Folga da depressão.
Folga da depressão, eu diria.
Todo mundo tá sujeito a problemas técnicos. Eu acho que não só o Ayud sentiu com a perca do computador dele, mas todos nós sentimos um pouco. Mas enfim, coisas da vida, estamos de volta. E hoje nós estamos de volta falando do quê? De um assunto que eu acho que é minha cara. Eu tava esperando, na verdade, a gente falar disso e, assim, inesperadamente esse assunto caiu no nosso colo, porque não tem como não falar do quê? Do Perreo. Desse estilo, desse subgênero, diria, do reggaeton, ou talvez a alma do reggaeton, não sei. Que...
Já devo dizer.
Sim, pode dizer.
Eu já ia dizer que você, na verdade, é La Reina de Parreo, del Parreo.
Eu gostei do título, me faltava um nome, talvez esse eu adote. Mas, então, é realmente, esse é um subgênero que eu gosto muito. E depois desses tempos que a gente viu aí, eu acho que uma obra de arte saindo, né, dos estúdios, que foi o CD Viva el Perreo, de Joel Miranda, e a gente tem que falar desse assunto com vocês, porque é inevitável. Contigo no quiero ni hablar, si ahora me la paso perreando.
E agora me la passo perreando. É isso que eu tenho a dizer sobre essa obra de arte. E a pergunta que eu deixo já de início, eu já sei a opinião de alguns de vocês, a gente esteve conversando antes fora do ar, né? Eu falei, galera, calem-se, guardem suas armas, seus ódios, suas paixões para a hora do programa, porque o pessoal que escuta a gente quer ouvir as nossas opiniões mais fervorosas. E muitas vezes o que acontece é que a gente briga fora do ar e no ar a gente tá na maior paz.
Mas nós aqui estamos
concordando, todo mundo feliz.
É a irmandade, a trindade do programa aqui. Reggaeton Brasil, a trindade do Reggaeton Brasil, rapaz.
Então deixa eu fazer a pergunta. Deixa eu fazer a pergunta da discórdia. O perreo tá de volta ou o perreo nunca foi embora? Vou basear minha pergunta, não respondam por enquanto, tá? Vou já perguntar e responder. Como a Thay falou ali, o perreo talvez seja a alma do reggaeton. Eu acho que mais que isso, o perreo é o reggaeton. O perreo é o reggaeton. Eu bato nessa tecla. Quando você ouve, por exemplo, você que tá querendo aí ouvir um perreo clássico de reggaeton, eu vou te dar dois álbuns para você escutar como se fosse a Bíblia do perreo. Dois álbuns antigos e dois álbuns novos. Mais recentes, né? Novos eu acho que é até forçação de barra. De 2005 ou 2004, Barrio Fino, isso é a Bíblia do perreo. E de 2006, The Bad Boy, do Hector El Father. E mais recentemente a gente tem Perreologia, do Alexis e Fido. E aí, se você quiser ouvir um perreo refrescante, um perreo que te traz de volta para aquele perreo antigo, só que com o DNA mais novo, Joel e Randy, que são quase deuses do perreo, com o seu Viva el Perreo de 2020. Na minha opinião, sim, o perreo tá de volta, porque ele passou muito tempo em baixa. E assim, você pode até dizer, ah não, mas tinha perreo. Só que a galera fazia perreo pra cumprir tabela, pra não dizer que tinha parado de fazer reggaeton. Mas por exemplo, o último álbum do J Balvin não tinha perreo. Tinha um perreo desse mais novinho, assim, mais renovado, mas não é o perreo que a gente tá falando aqui, né, Thay?
Você consegue citar um perreo do J Balvin?
Assim, dá. Mas não é um perreão, assim. É que assim, ó, eu digo, a essência do perreo tá nesses dois álbuns que eu mencionei no início. É Barrio Fino e Bad Boy.
Eu acho que a ali Obscuridade tá o perreo. Seria uma coisa meio por aí.
Oscuridade, não. Negro, não. Último álbum.
Um dos primeiros álbuns, quando o J Balvin era careca ainda, que ele não era muito famoso, que o Joel Randy não tinha cantado com ele, entendeu? Naquela época.
Eu acho que eu sei do que você tá falando.
Escuro e sem compromisso, pô.
Sim, lembrei desse som. É, exatamente. E Negro também, do último álbum, tem uma puxada.
Nos tempos que J Balvin era careca e Maluma não usava bomba.
Né? Era uma tripa.
Que não. E quando todo está escuro, eu te asseguro que não serás tímida. Ele intimida. Quando todo está escuro, eu te asseguro que não serás tímida. Ele intimida. E quando todo está escuro. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar. Perrea como si no hay un mañana la Eva. Tiene novio pero es tremenda hueva. Se pierde un party en que le truene y le llueva. Si la botella no se acaba se la lleva maldad. Ella tiene una diabla guardada. Loco por darle una nalga.
Mas eu tenho uma... Na verdade, eu achei essa sua opinião não popular, igual vocês costumam falar, né? Não é uma opinião popular. Na verdade, ele nunca nos deixou. Nunca nos deixou, porque sempre teve muita gente fazendo sim perreo de verdade por aí. A diferença é que não é uma coisa popularizada. Não é um tipo de música que vai ganhar mainstream. Muitas vezes não é um tipo de música que pode tocar numa rádio. Até pela... Como eu posso dizer? Pelo conteúdo que traz algumas letras. E pelo que ela insinua, né? Porque a gente não pode deixar de abordar essas questões sociais aí no meio do perreo. Porém... Eu considero, assim, eu sou meio suspeita pra falar de perreo, principalmente quando a gente coloca em pauta de Joel e Randy, mas eu vou ter que expressar minha opinião e eu não vou tirar minhas linhas de opinião pessoal dessa minha opinião, que é a seguinte. Eu acho Joel e Randy realmente os donos do perreo, tá? Você pode colocar aí vários outros. Igual você falou do Hector Fader, você pode colocar Barrio Fino, pode colocar o que você quiser. Mas pra mim, quem faz com propriedade é Joel e Randy, tanto que eles trouxeram à tona o perreo de volta. Então assim, Joel e Randy, eles tiveram um momento de baixa depois do último CD deles. Eu acho que eles ficaram um pouco perdidos, porque querendo ou não, foi a era do mainstream, a era que realmente teve que fazer música pra alcançar as rádios, pra pegar mercado na Europa, pegar mercado nos Estados Unidos, e essa música mais underground não entra. Então, Joel e Randy ficou perdido nisso tudo. Quando veio o nosso querido Benito, que a gente tem que sublinhar ele nesse nosso assunto, ele conseguiu trazer o quê? Safaeira, que inclusive foi o que a gente comentou aqui nos bastidores sobre Safaeira. E quando viram que realmente Safaeira tinha campo, na verdade, reacendeu aquilo dentro de quem realmente gosta de música com igual eu digo, música mais pegada, eles tiveram que lançar um álbum novo com Viver Perreo. Inclusive foi declarado de internacional, né? De oficial do perreo com o lançamento do disco deles, de Joel e Randy. Então... O pereu, música mais pegada, assim, sempre esteve em volta de Joel e Randy. Sempre esteve. É, eu acho que o modo que eles surgiram fazendo uma música mais engraçada, uma música realmente de sátira, que foi a marca registrada deles no começo, com essa levada mais de dançante mesmo, de reggaeton, trouxe aquela uma identidade. E que hoje, com o Benito fazendo a pista do Viver Pereu, fazendo as letras do Viver Pereu, trouxe uma identidade nova do que eles já faziam, mas sem perder aquela característica raiz do que realmente é o Pereu. E pra mim, Pereu é de Porto Rico. Tem o Dominicano, que é muito bom também, eu gosto do flow deles. Mas, até porque você citou J Balvin agora, eu acho muito difícil alguém fazer uma qualidade igual porto-riquenho faz. E é isso.
Agora, Arp, eu queria que você contasse pra gente o que é esse fenômeno do Pereu voltando ao mainstream. Você acha que isso foi do nada, que foi um processo? O que leva a isso?
Na verdade, eu ainda vou responder a primeira pergunta. Então, eu fico imaginando a galera de casa se perguntando o que é, que diacho é Pereu, né? Porque nem todo mundo é familiarizado com essa palavra, né? Então, eu fico imaginando a galera de casa, mas que porra do que eles estão falando? Liguei um negócio aqui pra falar, ouvir de reggaeton, eles estão falando de Pereu, Pereu, Pereu. Uma palavra que se repete, a gente não sabe o que é. Calma, galera, que a gente vai explicar. Pereu, na verdade, é um... Eu acredito ser uma subcategoria, né, na verdade, do reggaeton, que na verdade ele aborda temas mais sexuais para dançar, e a batida dele é mais pesada, é mais seca e menos instrumentalizada. Então tem menos vocais trabalhados, no caso os vocais são menos trabalhados, porém o flow, o jeito que se canta, que se posiciona a voz, ele é mais marcante. Então, tanto as canções são mais marcantes pra dançar...
É mais gritado, né? Ele é mais...
É porque ele é de energia, ele é música de energia. Ele é o equivalente, o povo não gosta muito dessas comparações, isso. Mas como a gente tá no Brasil, a gente tem que fazer comparação. O povo se
situar.
Se localizar ali. Então, ele seria mais ou menos como um funk putaria daqui, né? Do Brasil. A galera que não gosta de funk não gosta muito dessa comparação, mas é a realidade. E o Pereu vem justamente de perro, em espanhol, que é cachorro. Então seria basicamente... a dança seria imitando o acasalamento entre cachorros, né? É estranho, mas enfim. É uma dança sensual. É uma dança sensual. Então, assim, é uma coisa muito adulta, digamos assim.
Eu gosto disso. É muito adulto.
Pra se ouvir. E existem muitas palavras muito pesadas, né? Então, a gente tá falando dessa categoria de Pereu, que foi onde o reggaeton surgiu. É que nem tipo funk que aconteceu aqui falando muita putaria. Lógico que o funk teve, no início foi romântico pra depois vir a putaria. Lá no reggaeton foi o contrário. Foi a putaria pra depois vir o romântico. Aí existe essa diferença. Então o reggaeton ele nasceu assim, digamos assim, começando a falar de temas sociais e do nada entrou pra putaria. Então a gente tá aqui falando justamente, será que esse nicho, ele voltou com tudo, ou ele desapareceu, se perdeu, ou ele sempre esteve ali? Então, respondendo esta pergunta que foi feita lá, eu já inclusive comentei anteriormente no grupo, pra mim o Pereu nunca sumiu, nunca saiu de moda, nunca deixou de existir. A diferença é que a ânsia pelo mainstream, de tocar nas rádios, a ânsia de tocar nos Estados Unidos, tocar em outros países, foi tão grande que as pessoas começaram a utilizar mais o pop do que o Pereu como música de tema. Mas na favela, na Colômbia, no Porto Rico, o Pereu sempre existiu e nunca vai deixar de existir. É que nem você ir no baile funk do Rio, sempre vai ter as putarias. E você ligar a rádio, que não vai ter? Vai estar tocando Anitta, vai estar tocando Ludmilla. Então,
não, mas é
coisa.
Disso mesmo. Ele vai, é essa pergunta mesmo. Dele ter voltado pro mainstream. É sobre isso que eu digo. Porque no mainstream...
É, mas o Pereu nunca foi mainstream, na verdade.
O Pereu começou mainstream. O reggaeton...
A gente que consumia isso, porque a gente...
O reggaeton era o quê? Rakata, rakata, se cê me pega, boy, a dale. Rakata, rakata. La gasolina é o quê? Ela é o... Não é mainstream, é underground?
A gasolina é um Pereu, mas
Rakata
assim...
Rakata não é Pereu.
Virou mainstream, mas ele não foi feito
Rakata
pra isso.
Rakata não é Pereu.
É isso, mas ele não foi feito pra isso.
Mas
ele não
é
foi
mainstream?
Feito pra isso. Ele foi feito, na verdade, pra ser uma música comercial. Conseguir unir. Rakata eu não acho tão Pereu assim. Ele é
Você tá maluco?
Um Pereu disfarçado.
Você tá maluco? Eu tô com o Max Flow 12 aqui, ó, na minha mão. Vou pegar ele aqui. Eu vou citar um por um, ó.
Não, é porque é assim,
ó,
gente.
Aqui tem Rakata, El Tiburon, assim. Não é Perreo. É, ah. Dale Castigo, do Hector Elfader. Maior êxito do Hector Elfader, não é Perreo. É Maior Que Yo, não é
tá,
Perreo.
Tá, mas tocava aqui,
é,
por exemplo.
Tudo bem, a gente pode dizer que o Maior Que Yo não é tanto.
Aqui.
Mas vamos lá. É, Te Querido Llorado
tá,
não é.
Tá, mas tocava aqui. Não tocava
claro
nas rádios.
Claro que tocava.
Se você
claro
for mandar em
tocava.
Português pra...
Claro que tocava.
Mas nas rádios que era de
entrou
reggaeton.
Billboard, entrou Grammy.
Mas não tocava. Não tocava.
Óbvio. A Thay falou tudo aí. Na Argentina, quando eu morava lá, tocava Rakatá, tocava Hora Ex, tocava La Gasolina, tocava El Tiburón. São músicas mainstream, mas... são músicas mainstream
então,
pra caramba.
Então,
pan,
só que aí
pan,
a gente... Não, a gente tem três momentos da história aí. A gente tem um momento que surge... que é com todas essas músicas que vocês estão citando. Tem um momento que o mercado pede música, porém não aceita mais aquilo que é feito antes. Isso a gente vem falando
sim,
há muito tempo.
Sim.
Então eles partem o quê?
Sim.
Pro pop, que é isso que o Arp tá falando agora. Então vamos mudar o estilo pra ser aceito em todo lugar.
É porque o Ayuri
mas,
tá
assim,
falando do Parreo
como
sonoridade.
Quem começou,
sonoridade.
Mudou. Mas quem é under, continuou.
Entendeu? O Ayuri tá falando do Parreo como sonoridade. Mas eu tô falando do Parreo como um conjunto de vivência mesmo. Tipo, as palavras mesmo, que eu digo. Por exemplo, em Tucama. É porque eu não vou falar as palavras que diz. Mas quem tiver curiosidade, vai lá ouvir La Quemona. La Quemona nunca ia entrar em uma rádio. Entendeu? Então, assim, essas coisas não foram feitas pro mainstream. As pessoas usavam esses... É que nem pegar o funk do... Por exemplo, a Ludmilla com a Anitta. Aquele som... A sonoridade é de um funk de putaria. Ele fala sobre drogas, sobre essas coisas assim. Mas a música toca em qualquer rádio. Porque eles fizeram a sonoridade, mas com uma letra mais leve. Por mais falando das mesmas coisas, mas com uma coisa que desse pra tocar nas rádios. Entendeu? A mesma coisa o reggaeton fez. Então, esse Perreo que você tá dizendo aí é um Perreo ainda comercial. Entendeu? O Darian que enfiou outras,
é um
outros
perreo.
Estilos. Sim,
é um
não, não deixa de ser, mas não é o Parreo, Parreo, Parreo. Como movimento. Como um estilo de vida, como o Parreo original, digamos assim falando.
Ai,
mas,
discordo,
Arp,
galera.
Arp, esse que você tá citando, nem hoje mais ele é feito tanto. Porque ele é tão underground que nem a base das pistas você consegue inserir hoje em dia nos artistas.
Eu acho que o J.R.R.N.D. continuou ainda na mesma pegada. Não vi mudança
então,
em basicamente nada.
Então,
eu acho
não.
que J.R.R.N.D.
é
exemplo, o que é e sempre foi.
Ó, você vai pegar Luigi.
Nossa, não.
Pega as músicas do Luigi. Ele é tão underground que você não consegue inserir ele em nenhum lugar até hoje.
Mas hoje não é só underground,
você pega
já pornô, né?
Exato.
Você pega... É, então. Você pega Joel Randy,
o
ele
Jansha.
Tem...
O Jansha tá
também,
aí.
Também. Mas o Jansha é puro underground. Puro underground.
É.
Mas aí você pega o quê? Joel Randy no começo... No começo, tem a identidade deles, que é esse negócio cômico que eles levam, por exemplo, até hoje no Viva El Perreo. Porém, a linha de falas que eles trouxeram hoje é diferente. A base eles conseguiram manter, bendito Benito, porém é outra didática ainda.
É, só deixa eu dar uma recuperada aqui pra quem tá assistindo. Eu acho que o Arp tem uma ótima visão pra ver quando a gente tá falando de coisas que estão... podem estar escapando de quem não acompanha o reggaeton há tanto tempo. Mas esse álbum novo do Joel y Randy, Viva El Perreo, o Bad Bunny se ofereceu para produzir.
Sim.
E ele produziu mais da metade das músicas que estão nesse álbum. Então você pega um pouquinho, tem um pouquinho de DNA do Benito ali nesse álbum.
Ele produziu e escreveu até mais ou menos a oitava faixa.
Sim.
E desenhou toda a identidade visual do álbum foi desenhada pelo Benito.
Na verdade, ele ouve os caras, né? Ele sabe mais ou menos aonde se encaixa. Os compositores, na verdade, eles imaginam.
Isso.
Eles vão escrever a música e falar, quem poderia cantar essa música? Eu já imagino, às vezes já faz até para aquele próprio artista. Eu, por exemplo, se eu for gravar uma música com a pessoa que fale esse tipo de coisa, de Parreo, Eu vou também, tomo na parede, apaga a luz, e é nessa pegada assim, entendeu? E se eu for cantar com uma Maluma da vida, vai ser uma coisa mais sensual, um negócio mais mamacita pra onde você vai, vem aqui na minha cama acordar. Então, assim, a gente pensa muito da forma de falar a mesma coisa de forma diferente, entendeu? Por exemplo, tem uma música muito boa, que é do Reiko, que acho que é Parreando o nome da música.
Un perreo diferente, como en los tiempos de antes. Periódico de ayer, pa' que exploten los parlantes. Como Héctor y Rubén, Willy Ismael. En un featuring con Yankee Tego Calde. Ay, mami, qué buena que tú estás. Ven, baila, morena, la murga de Panamá. Perreando, aquí todo se vale. Perreo como anormales. Es que la rumba está buena, roten las botellas, estamos perreando.
Que ele fala justamente que é um parreio diferente. Aí ele começa a falar na época de... Acho que ele fala de Joel e Randy, não lembro. Mas ele fala da época de Yankee. Ele começa a falar na época que tinha um parreio, né? Aí ele começa a tentar resgatar. Porque o reggaeton sempre foi assim, né? Ele dava 7 passos no pop e voltava 1 no parreio. Então eles lançavam umas sete músicas de popzinho, depois ele voltava, opa, não abandonei as raízes do reggaeton. Era mais ou menos assim que a galera fazia.
É.
Né?
É, o que eu ia dizer é que, assim, a Thay comenta algo muito interessante, que Joel e Randy sempre tiveram um jeito meio cômico de ser, né? Se você assistiu, você pode, agora, quando acabar esse programa, você pode procurar no YouTube o vídeo de Síguelo Bailando, que é da... de Joel e Randy, você vai ver ali como eles já dançavam que nem umas lombrigas. É engraçado ver eles magrinhos ali dançando. E a gente tá conversando hoje sobre perreo, esse subgênero que, sinceramente, é o que me trouxe pro reggaeton e que trouxe muita gente. E com certeza, se você ainda não conhece um perreo de qualidade, escuta esse álbum de Joel e Randy, Vive el Perreo, que você com certeza vai se apaixonar pelo estilo e vai querer procurar mais.
Botelleo, blones, roles, tusi pa' la musa. No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa. Pero siempre pide, ¿qué? Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo. Que le metan el asiento del carro, bien flexible, de una la patarra. Y me pide, ¿qué? Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo.
Música bombástica, que é o Parreo, que é uma música extremamente energética, que fala sobre liberdade, fala sobre a liberdade de você falar o que você pensa, a forma que você vive no, nas ruas. No caso, você vai num baile, você dança um parreio, você dança colado. Então, essa é uma música de baile. Então, estamos discutindo hoje aqui justamente sobre essa subcategoria, né, que é o parreio, que é um reggaeton pra dançar colado, dançar, normalmente dança em pares. É um pouco mais sensual, mas é um reggaeton com muita batida, muito forte. E é o que faz muita gente se apaixonar pelo reggaeton, né? Às vezes não tem uma letra pesada, tem uma letra comercial, mas tá ali presente, né, no sangue. E todo reggaetoneiro ama. Não acho que não tem um reggaetoneiro que não goste do parreio. Por mais que diga que não goste, quando toca, dança.
Eita, realmente. Alexis e Fido, queria falar sobre eles. Thay, você chegou a ouvir
isso,
o último álbum deles?
Eles consideram o rei do perreo,
sim,
né?
Sim, eles são os reis do perreo, né? Eles são denominados como os reis do perreo.
Eu ouvi ele demais, cara. Eu ouvi ele demais. Eu passei... Eu falo muito pouco deles. Muito pouco. Mas é porque, assim... sabe aquela música que você... A batida é tão gostosa, tão envolvente, que você acaba não se importando muito, deixa lá tocando o dia todo, sem cansar, tá ligado? Eu fazia muito isso.
Mas eu acho... Alexis e Fido... eles são considerados, né? Mas já disse aqui que minha preferência não é eles, mas enfim.
Não preciso nem falar porquê, né, Thay? Você é amiga de Joel e Randy.
É, não.
Internacionalmente conhecida como amiga de Joel e Randy.
Ah, eu quero estreitar essas relações, porque só você tá vendo essa amizade e eu não. Mas, enfim. Eu acho que essa sumida deles, eu acho que vem nessa mesma vertente que eu comentei de Joy Miranda, assim, aquele ficar perdido na história, sendo que seu tipo de música, aquilo que você tá acostumado a fazer, não tá dando tanta visualização e não tá chamando tanta atenção como antes. Eu queria muito, assim, ver novamente, sabe, eles aparecendo, inclusive com essa história aí de Safaeira, Tiburon e etc. eu esperava uma volta, assim, bem triunfal deles, assim, sabe?
Uma revanche. E deu certo.
Isso.
Uma revanche de Parreu.
Isso. Porque eles merecem uma atenção especial, ainda mais pelo... Os fãs também merecem, né? Pelo tempo que eles estão aí meio que em off, meio que aparece aqui, aparece ali. Merece algo especial.
Eu acho que falta estratégia, viu, Thay? Acho que a galera antiga ainda, algumas pessoas são um pouco acomodadas naquilo
sim,
que faz.
Sim.
Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário, Dermes. É, deixa eu comentar aqui. Esse, é que eu comecei a falar de Alexis e Fido, e aí a gente voltou a Jolly Randy. Mas assim, ó, Alexis e Fido lançaram nesse ano um álbum...
Eu tô falando de Alexis e Fido.
É, então, eu acho que eles... O erro deles foi lançar em 2020 o álbum La Escuela. Esse álbum La Escuela, tava todo mundo esperando Perreo. Porque é algo que você falou, eu ia falar pra você mesmo falar, mas já que você não falou, uma coisa que você falou no fora do ar é que a tendência do Perreo começou lá atrás, em 2018, no início ali de 2018, com o Guayna, o Rebota, né?
Como lo mueve esa muchachota, metiéndole el dembow a que se bota. Y yo poteo aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 rebotan.
E o Kevo, sim, né, com o pessoal do Quintana, que começaram a trazer o Perreo de volta pra ter a apoteose do Perreo no álbum do Bad Bunny, Jogo Lo Que Me De La Gana, com aquela música, como é que chama? Safaera.
Mami, que tu quieres? Aqui llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blunt. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blunt. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blunt, un blunt. La rola ya me explotó. La nena bailando se botó. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Yes.
Então, eu acho que Alexis e Fido são um belo exemplo de tentar se adaptar com muita boa vontade ao que, né, ao que pode ser mais comercial e deixar de lado o que, de fato, representa eles, que é o perreo. E aí, nisso que o Benito, que o Bad Bunny, deu o toque de mestre pra dizer, não, 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 vocês não vão fazer um álbum pop pra Jowell e Randy, vocês não vão fazer um álbum pop, vocês vão fazer um álbum de perreo. E eu vou botar minha mão nisso. Eles contam, né, em entrevistas, que eles encontraram com o Bad Bunny no aniversário do Bad Bunny, e aí eles falaram, ah, então, a gente tá com disco e tal, aí ele falou, ah, quero participar. Não, aí eles falaram assim, ah, você não quer participar, não quer fazer um som? E todo mundo meio bêbado, né? Ele falou, não, eu vou tirar umas coisas, eu vou mandar umas coisas pra vocês. Aí eles nem levaram a sério, né? Deixaram pra lá e falaram, ah, papo de bêbado. No outro dia, ele já mandou duas músicas. Aí no outro, mais duas. Eu sei que, assim, foi... Ele no dia seguinte, ele já tava animadão, produzindo, compondo e mandando as demos pra eles gravarem. Então, assim, foi um toque de mestre mesmo do Bad Bunny de perceber que o mercado tava pedindo perreo. E que se tem uma coisa que Jowell e Randy sabem fazer, é perreo. E aí, eu tava vendo uma entrevista do Neste, La Mente Maestra, que ele dizia, não, eu falei pra Alexis e Fido, eles têm que fazer perreo. É o momento do perreo. Então, eu acho... Por isso que eu disse que discordo de ti, Arp. Que eu acho que o erro de Alexis e Fido foi tentar se adaptar à tendência. E não de fazer o que eles são especialistas, que é o perreo.
Reggaeton, ton, ton. La música que suena DJ, pom, pom, pom. El disco que tú quieras. Con una de Yankee o de Don. Tego Calderón. Pa' perrear la noche entera.
Pongo una de Ozuna, Bad Bunny o Anuel. Pa' escuchar la nueva. Una de W.
Se siente el perreo, perreo, perreo. Con un dembocito prende el deseo. Me estoy buqueando con tu meneo. Rumba no es rumba si no hay perreo.
Perreo, perreo, perreo. Con reggaetón se prende el deseo. Me estoy buqueando con tu meneo. Rumba no es rumba si no hay perreo.
Yo. Não, eu não falei necessariamente disso. O que eu falei foi estratégia. Não de porque o que ele tá fazendo não é estratégia. Na verdade, ele tá tentando se vender de algum jeito. Isso é diferente um pouco de estratégia, apesar de parecer a mesma coisa. Quando eu falo estratégia, é exatamente ver o mercado. Por exemplo, a gente falou de reboot da outra vez, que é uma moda. Esse negócio de resgatar já tá significando que a gente quer algo lá atrás, que a gente meio que deu uma perdida aqui e a gente tá tentando recuperar algo lá atrás. E esse recuperar, muitos cantores de reggaeton estão recuperando o perreo. Então a gente tá pegando e buscando as nossas referências, os nossos cantores antigos, as nossas músicas antigas, as nossas músicas preferidas dos hits antigos e também os estilos antigos, que é o perreo. Porque a gente tá dissipando o reggaeton em outros estilos musicais, principalmente o pop. A gente tá pegando o reggaeton, misturando tanto que tá perdendo alguns...
Descaracterizando,
inclusive,
né?
O próprio dembow. Inclusive o próprio dembow. Então eles estão justamente... essa onda agora de Bad Bunny, de Rebota, Guaya, até o próprio Don Mar, acho que vai vir
tomara,
nessa pegada, não sei.
Tomara, tô rezando pra que isso aconteça.
Eu acho que o Darian, que já vinha sempre lançando uma música assim, né? Tem Hula Hoop, que a gente falou.
Hula Hoop, Hula Hula Hoop, Hula Hula Hoop, Hula Cintura Dura Dura Hula Hoop.
O Shake Shake, que também são nessa pegada.
Damos uma voltita outra vez. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Tu la ves, como hacer lo suyo, tu la ves.
Então, ele já vinha resgatando, lançava um pop e tal. Então, eu acho que é justamente isso. Agora, se adaptar ao mercado significa lançar um parreu com o jeito novo de se comunicar. Eu acho que é basicamente isso.
Sim.
E nisso, e acho que isso que vocês estão falando, assim, de se adaptar e a estratégia de Alex e Fido, que não foi nada mais inteligente, eu na verdade, eu agrego isso à idade deles também. Porque se você for reparar, eu digo, eu não sou uma pessoa velha, só que eu já vejo diferente da minha mentalidade pra quem tem 20, 16 anos, por exemplo. Porque você entender a cabeça dessa galera que tá vindo hoje, que tem a internet, que é numa velocidade muito grande, que nasceu dentro da internet, pra gente que é um pouco mais velho, já é difícil. Agora, imagina os caras tudo com quase 40 anos nas costas, tendo que se adaptar a essa galera nova. Então Sim. Tem que chamar a gente nova pra poder ler isso e tentar resgatar o antigo.
Boa.
Porque é aquilo que eu já falei, quem tá fazendo música agora é quem era fã. Benito, Bad Bunny.
O Anuel, o próprio Anuel.
Sim, o Anuel também. Todo mundo que tá vindo agora. Raul Alejandro. Todo mundo. Então, chamar essa galera, resgatar o novo, pegar a gente que nem tá tão assim no mainstream ainda e tentar trazer da fama pra eles é a estratégia mais inteligente de todas. O Isin tá vindo com uma base muito inteligente da parte dele. O Yandel tá vindo também com a Catalina, que a gente já falou dela aqui diversas vezes. Então, pra quem é antigo e quer, como eu digo, explodir,
manter,
tem que,
né,
trazer a galera nova. Tem que trazer a galera nova. Não adianta você querer fazer da sua cabeça, pensar que a gente tá vivendo lá em 2005, que não vai dar certo.
A única
não
exceção é Darianc. Porque o Darianc é o Darianc. E assim,
fora
não tem
curva,
como você imitar
da
o Darianc. Ele é um ponto fora da curva.
Então é por isso que eu gosto desse programa demais, rapaz. É reggaetoneiro falando na linguagem de reggaetoneiro, pra vocês entenderem, pra todo mundo entender. A gente tá falando aqui com os nossos especialistas no assunto, né? O Ayud, a Thaís e eu, o Arp, estamos falando sobre parreu. O que é parreu? Se ele veio, se ele voltou, se ele vai com tudo, se é a nova tendência. E sim, já respondemos, é a nova tendência agora. É um parreu diferente.
Exatamente. E eu tô aqui com o meu Mass Flow 12 na mão. Pra mim é como se fosse... Ó, pensa na sua avó, com aquele santinho que ela tem ali na estante. Pra mim é esse Mass Flow 12 que tá na minha mão. Vocês não estão vendo porque a gente tá... né, podcast. Mas eu tô aqui com o meu Mass Flow 12 e é como se fosse a bíblia do perreo mesmo. Queria perguntar, perguntas rápidas, respostas mais rápidas ainda. Estão preparados?
Não, lógico que não.
Pô, o Arp, da primeira vez que eu fiz essa pergunta, falou, eu nasci preparado.
Baiano não nasce, baiano brilha, estreia.
Tá.
boa.
Então vamos lá. Melhor perreo antigo. Thay.
Meu Deus.
Quer pensar mais um pouco, vai o ARP?
Pergunta, não.
Pode pensar aí, o ARP responde. Vai lá, ARP.
Latigazo.
Ó. Oh. Não caliente la comida se no te la va a comer. Ya tú no eres una nena, mas ya tú eres una mujer. Sabes que si me activa, tú te tienes que ir a toa. Toma, 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 dale, mami, vamos a toa. Lá atrás mesmo, hein?
Eu amo o Latigazo. Gente, a rapidez que ele canta, que é primeiro na cama, depois na cozinha, depois toma, toma, come na cama, depois toma, 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 toma. Latigazo. É muito massa,
Latigaço,
velho.
Cara, eu amo. Demais, demais.
É chicotada, pra quem não sabe em português, é chicotada.
2001, é... será?
Latigaço.
2001,
então,
hein?
Não lembro, mas só sei que eu amava, não entendia nada, pitibiriba de nada naquela música, porque era muito novo naquele tempo. Só entendia a chicotada porque ele dá uma chicotada. Pá, pá, eu, eita porra. Eu adorava aquela música, não entendia nada, mas amava.
E aí, Thay, chegou a sua conclusão ou não?
Não, lógico que não. Você veio perguntar pra uma pessoa que tem uma memória horrível, isso no papum, não tem como eu responder isso.
Pensa aí, na balada, qual música você gostaria que tocasse pra você dançar até o chão e que não tivesse nenhuma câmera nem ninguém ali pra estar ali olhando e lhe julgando? É essa música.
E que fosse antiga, hein? Tem que ser antiga. Tem que ser antes de 2010. É. Antes de 2010.
Tem que ser quase da nossa idade. Entendeu?
Olha, eu vou falar uma porque tá na minha cabeça muito fresca, que eu tava escutando ela esses dias. La Golda, de Joy Randy, ela é um reboot. Ela é um reboot da música Gorda de
Joy Randy.
Não. Não, não é de Joy Randy, não.
Gente, essa é antiga mesmo, porque nem eu conheço.
Tá, enquanto você procura aí, eu vou falar a minha. Eu acho que é... Pô, depois que o... Eu ia falar uma, mas depois que o Arp falou de Latigaço, eu lembrei de Machete. E aquele que ele soube, que ele passa a mão dentro para ser teleponente, onde queria que ele toque, tudo sabe que seria o solar para o tiburão, quando me peguei, me irei lá no mundo que me queria pegar, me levei do mandoné, tá ligado no seu poné, que segura aí a queira. Eu acho que Machete, Machete, Machete é uma das que eu mais gosto, cara. De Correla Que Va Sin Jockey, gosto muito.
Correla Que Va Sin Jockey, muito
isso,
boa.
Mas Flow
muito
1.
Boa.
Mas Flow 1. Correla Que Va Sin Jockey. Daddy Yankee flopou no Mas Flow 2, mas no Mas Flow 2 tem uma do Yagimá que chama Tortura. Putz. Demais, cara, demais. Isso aí, eu acho que a antiga é essa. E aí, Thay, achou sua música favorita ou não?
Ah, não tem música antiga favorita.
Ó, eu vou te dar uma lista aqui, vamos ver se você gosta de alguma, hein? Yamé Pa Verte, Paleta, Maior Que Yo, La Barria, Racatá, Tabla, Noche de Sexo, ó, essa você gosta, hein? Noche de Sexo, Mírala Bien,
Mírala Pan Pan,
Te Noto Tensa, Toma, com Franco El Gorila, Maior Que Yo 2, Burn It Up, com R. Kelly, ou Sacala.
Eu odeio Burn Up, lenteio, fica, né? A dica.
Hã?
Eu odeio Burn Up,
é mesmo?
Dica.
Antes
não
de
gosto.
Saber que ele era pedófilo? Antes de saber que o R. Kelly era pedófilo?
Eu não gosto, porque eu tenho um rancinho quando mistura muito inglês, não gosto.
Pode crer. É, o Arkeli é pedófilo, então ainda
aquela
bem que você não gosta.
Isso. Burn it up, girl, don't wait, you dance, you are my one desire. So hot you're on fire, so hot you're on fire. uma música de inglês que eu gosto, que é I Don't Like Reggaeton, I Love Reggaeton. Ó, um reggaeton brasileiro que eu gosto, de Parreu, que também tem, gente, tá? É, pode ser a Piriguete, né? Piriguete também é considerado.
Quando ela me vê, ela mexe. Piripipiripiripiripiriguete. Rebola devagar, depois desce. Piripipiripiripiripiriguete.
É o Parreu nosso. Mas eu acho que o que ganha ainda, assim, no meu gosto, assim, de música mais, assim, voltada pro estilo, é Moamba Beat, Tora. Eu acho que essa música é sensacional pra
exatamente boa. É muito boa.
O que é? O que é o Parreu? Acho que Moamba Beat, Tora é sensacional.
Tora, Tora!
Tora, Tora, Tora! Agache e dá um beijo agora! Tora, Tora, Tora! Tem que ter disposição!
Tem que ter, não para não!
Tora, Tora, Tora!
Ó, eu diria também que uma música do Pitur sua com R5 e I Would, animal, esse é um perreio animal, cara. Fazendo jabá.
Pitur sua, libere seu instinto animal. Não, que essa noite eu também farei igual. E toda noite.
Que inclusive fala que anda com ARP, né?
Pois é, andamos com ARP e Rui, o científico do Flow. Põe um pedacinho aí, ARP, pra gente.
Ei! Andamos com Rui, el científico del flow e arpe, e toda noite.
Então tá, vamos falar então, já que a Thay não quis falar. Qual é o rei do perreo? Qual é o rei do perreo, na sua opinião, arpe?
Eu, rapaz, é o seguinte. Se for em relação a gosto, eu acho que Joel Rand ganha, né? Porque é o que eu consigo ouvir, apesar que eu ouvia muito Alex Fido, vou extrair, né? Porque infelizmente eu ouvia ele, não ouço mais. Então eu acho que rei é que tá no trono, não quem já foi um dia. Então, no meu ponto de vista, quem hoje está no trono, sentadinho lá, é, trocaram dois, que é Alex e Fiddle, e agora eu troco os dois tronos. A troca de trono agora vai para Joy Range. Então eu acho que atualmente é Joy Range.
Tá, e vamos ver se você surpreende a gente ou não.
Não, eu poderia dizer sim.
Tá, vai ser pra surpreender.
Não, eu poderia sim dizer Joy Range, com certeza.
Maluma, pá!
É, Maluma, ó, já pensou, silenciou. É, então, eu...
aí eu desligo, né? Vou embora.
Eu acho...
Cienciou.
Eu acho que eu já puxei muito a sardinha pra Joel Miranda aqui. Eu, na verdade, eu vou dizer aqui um... Eu já citei ele aqui, Luigi. Eu acho que o Luigi, na verdade, a levada dele...
Boa.
É muito única, é muito única. E ele gosta de fazer umas tiradinhas, assim, uns duplos sentidos. Você fica, caramba, ele não falou isso. Aí você escuta, não, ele realmente falou isso. Então eu vou colocar ele como, como referência do Pereo. Não vou dizer que ele é o rei, porque pra mim, Joy Randy tá ali, mas...
Dá uma também é sensacional, cara.
Pra mim, o deus do Pereo... Se chama Héctor Delgado El Father.
Ah, mas ele não tá mais aqui. Ele não tá mais cantando reggaeton.
Deus do perreo. Ele é o deus do perreo. Ele não é o rei do perreo.
Ele tá mais perto de Deus mesmo,
ele
realmente.
Ele é o deus do perreo. Héctor El Father. Ó, tem dois álbuns que vocês precisam ouvir. Bad Boy, que eu falei no início. E o que ele fez com Jay-Z, que é o... Ai, meu Deus. Eu vou lembrar. Rock La Familia. Eu vou lembrar ainda. Mas são esses dois álbuns que você precisa ouvir. Procura lá, Rock La Familia, Jay-Z, Héctor El Father, você vai achar. Então, esse álbum é perreo do início ao fim.
É...
Muito bom, muito bom. E tem a participação
do Jay-Z. Aproveitando que aqui a gente tava falando pra caramba, né? Já passou, eu não posso deixar de citar uma música. Na verdade, a gente não pode passar esse episódio...
Eu acho que eu já sei até
não,
qual eu ia falar.
Não, não, vamos ver.
Deixa eu ver se você, se você adivinha.
Na verdade, a gente não pode passar sem falar deles, que a gente não falou até agora. E eu não ia me conformar se a gente não falasse. Plan B.
Putz, como é que a gente esqueceu disso, cara?
Plan B.
Plan
Geniais.
B. E pra deixar aqui pra deixar aqui uma música deles, porque vocês estão falando, ah, fala aí uma música que você mais gosta, eu ia fugir, mas enquanto vocês estavam falando, eu tava aqui puxando, Hora de Pelear, pronto. Minha missão tá cumprida.
Eu tenho duas músicas muito favoritas de Pavel.
Ah, lembrei, ó. Lo Rompe Discotecas, tá? Desculpa aí atrapalhar. Lo Rompe Discotecas que vocês precisam ouvir. Pode falar, Arp, desculpa.
É duas músicas que eu acho que quem quer saber mais sobre Pavel pode ir buscar. Uma que é Pareame, que é do Joel Arrange, que tem até uma versão com... Como é o nome dela, meu Deus? La Sexy Voice, né?
Uhum, com a Jenny La Sexy. Não, a versão original é com a Jenny La Sexy Voss. E a versão remix é com o Wisin Yandel.
Eu gosto só com ela, tá? Não gosto com outra versão, não. Desculpe aí quem gosta de Wisin Yandel. Mas eu gosto com ela. E o clipe é sensacional, um negócio bem dark, meio de vampiro, um negócio assim muito. Vocês precisam ver. E Asa Barro Sojo de Don Max, que também tem uma versão com o Darian.
Perreão. Por eso me llaman el que habla con las manos. Hacia abajo soy yo.
Wuka, eu acho bom também do Don Omar. Wuka.
Curiosidade rápida antes de acabar aqui. Tava assistindo o Neste, eu falei, né, da entrevista com o Neste, e ele contou nessa entrevista que 40% da música Chulin Chulin Kun Fly, do Julio Volte com Calle 13, é do Chespirito, do Chaves. Acreditam nisso?
Como assim, gente?
Uhum. É do Chaves, 40% é dele. Tipo, dos direitos autorais é do Chaves. Porque parece que em algum episódio ele fala Chulin Chulin Kun Fly.
Sim, sim. Não, na verdade, eu acho que é o bordão dele, não é?
Ah, é? É, então. Aí sim, ele tem 40% de direitos dessa música.
E com eu acho que tem alguma coisa a ver com Chapolin. Chapolin.
É, exatamente. É, e com essa informação, nós terminamos mais uma semana de muito reggaeton, dembow e perreo aqui na sua Latina Hits e no seu Spotify,
e não se esqueçam
Deezer
também de seguir a gente nas redes sociais Reggaeton Brasil, procurar a gente lá no YouTube, que a gente tem muito conteúdo legal. E também uma coisa que eu estou achando sensacional dessa nova fase nossa, estamos cheios de entrevistas lá no Instagram, então procurem lá, @reggaetonbrasil, e não percam as entrevistas exclusivas que nós iremos postar por lá.
Então é isso, galera. Muito obrigado. Eu vou até aqui agora ouvir aqui Tá Solteira do Mamba Beat pra recordar esse momento de parreio que eu amo. E quer saber mais sobre as diferenças de parreio romântico, pop, não pop? Segue lá, Reggaeton Brasil, no Instagram, que você vai ficar sabendo de tudo, 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 tudo. Então é isso, dá-lhe reggaeton, porque é bom. Valeu!
Tá solteira? Venha comigo, ficará realizada, vai amar a noite inteira. Tá solteira? Venha comigo, não precisa de balada, pois eu tenho 10 maneiras. Tá solteira? Venha comigo, ficará realizada, vai amar a noite inteira. Tá solteira? Venha comigo, não precisa de balada, pois eu tenho 10 maneiras.
Acho que essa mina tá querendo perreio, traz ela pra pista que a gente faz. Acho que essa mina tá querendo perreio, traz ela pra pista que a gente faz. Louco, eu vou ficando pouco a pouco, gritando, ficando rouco. Eu disse louco, eu vou ficando pouco a pouco, quando o DJ solta o pé.